é meu podcast Psicologia na Prática. Seja muito bem-vinda. Olá, olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. E hoje eu vim compartilhar com vocês, gente, um assunto que eu costumo falar bastante lá no meu perfil do Instagram. E se você ainda não me segue, tá? Bora me acompanhar lá também, gente. Todos os dias eu recebo dezenas de mensagens de vocês aí que vêm do podcast pro meu perfil do Instagram. Fico muito feliz e aproveito pra te falar também que eu tenho um canal no YouTube, tá? Que também se chama Psicologia na Prática. É só procurar lá, meu nome é Alana Nijá. Psicologia na Prática, e tem vários conteúdos que eu acredito que você vai gostar também, tá? Então, hoje, a gente quer falar aqui sobre comparação. No caso. A pauta de hoje é sobre comparação. Quem aí nunca se comparou com alguém e se sentiu mal por isso, e ficou se sentindo inferior e ficou achando que a sua vida era pior? Que atire a primeira pedra, né, gente? Muitas pessoas sofrem com a comparação e eu também já sofri muito, né? Então, eu queria conversar com vocês sobre esse assunto porque eu percebo que, principalmente, assim, entre os jovens de 20, 30 anos, a gente tá com uma autocobrança muito grande, né, sobre resultados, sobre desempenho na nossa vida, sobre onde a gente deveria estar, o que a gente deveria já ter conquistado, e a gente se compara muito com pessoas, né, a fulana que já casou e já teve filho, a outra que já conseguiu se estabelecer na carreira, a outra que já fez um monte de viagens, e a gente começa, muitas vezes, a olhar pra nossa vida e perceber que, né, as coisas que a gente queria não aconteceram. Inclusive, deixo aqui a indicação de outro episódio aqui que eu falo sobre quando as coisas não saem como a gente espera. Então, a gente acaba achando que a nossa vida é pior porque a gente coloca uma lupa, né, sobre as coisas que não estão dando certo e a gente não consegue ver, muitas vezes, os bastidores da vida das outras pessoas. A gente vê, né, nas redes sociais ali as coisas que estão dando certo na vida delas, as coisas que elas estão fazendo e que está sendo legal, mas a gente não sabe das dificuldades e também dos desafios que aquela pessoa passou. Claro que tem pessoas que passam por muito mais perrengues do que outras, né? Mas, no geral, que a gente sabe, eu, assim, atendo pessoas, né, todos os dias, e eu percebo que todo mundo tem as suas vitórias, todo mundo tem fatos para comemorar na sua vida e também tem os seus desafios e tem ali coisas que tem que lutar diariamente, né? De repente, aquela pessoa que ela já conseguiu se estabelecer na carreira, mesmo jovem, mas aí ela tem um outro problema, sei lá, de saúde que ela tá passando. Na verdade, ela queria era engravidar e ser mãe. Como eu, né? Meu exemplo. Vamos citar eu mesma, então, ó. Muita gente se compara comigo e fala, poxa, Lana, mas você é tão nova, tem 26 anos, já tem uma carreira tão legal e eu tô aqui, muitas psicólogas, né? E não consigo e tudo mais. Mas, é claro, que legal, fico muito feliz, eu me dediquei muito pra isso, mas eu também tenho coisas na minha vida que eu queria que tivessem acontecido e que não são da forma como eu quero, né? Eu já contei aqui que eu tenho uma condição que chama síndrome do ovário policístico, que eu sempre quis muito ser mãe, eu já estou casada aí há uns bons anos, e a gente já planeja e quer, e sonha muito com isso, né? E, enfim, cada pessoa passa por lutas que a gente não tem dimensão. Essa é a primeira coisa que eu queria falar aqui com vocês, né? E a comparação não é só em relação à vida, mas a gente se compara muito também em relação à aparência, né? É uma coisa que eu já conversei com vocês sobre autoestima, e eu vejo quantas pessoas se comparam em relação à aparência, em relação à personalidade, ao jeito de ser, né? A gente, às vezes, se compara com pessoas que têm grandes talentos. Eu já me comparei muito, assim, via pessoas, nossa, fulano sabe cantar muito bem, o outro sabe desenhar muito bem, o outro é muito bom, sei lá, com, sei lá, agora fugiu aqui exemplos. O outro dança muito bem, a outra pessoa, ela é muito eloquente, se comunica super bem. E às vezes a gente fica pegando aí esses grandes talentos e querendo comparar com a gente, só que a gente não compara também com as nossas qualidades, a gente acaba comparando com os nossos pontos fracos, né? E a gente precisa aceitar que cada um de nós, a gente tem fraquezas, a gente tem pontos que a gente não é tão bom, a gente tem características da nossa aparência que talvez não sejam as mais aí mais consideradas bonitas pela sociedade, ou que talvez você mesma não goste, mas você também tem partes do seu corpo que são bacanas, que são legais, que outras pessoas consideram né, como desejável, que elas também gostariam de ter, é você também tem partes e aspectos do seu jeito de ser, da tua personalidade, que também são super legais. Só que a gente tende a olhar, comparar o que as pessoas têm que a gente gostaria de ter, o que as pessoas têm de bom, com aquilo que a gente acha que a gente tem de ruim. E aí a gente vai sempre perder. Né? É, eu lembro que eu me comparava muito assim com em relação às meninas da minha idade, quando eu tava crescendo, na adolescência, e eu era muito magra, né? E elas já tinham corpo, eu me comparava muito. Depois eu me comparava muito com pessoas que tinham um jeito de ser mais extrovertido, que eram mais confiantes, eu queria ser daquela forma. E enquanto eu ficava me comparando e olhando para o lado, eu não focava no meu desenvolvimento pessoal. Essa que é uma armadilha muito forte aqui da comparação, que enquanto você perde tempo com a vida das pessoas ao seu redor, né, às vezes até julgando, com inveja e criticando e até mesmo assim admirando e querendo que você fosse daquela forma, enquanto você faz isso, você está perdendo um tempo precioso que você poderia estar dedicando em melhorar quem você é, em se cuidar, em realmente investir no teu desenvolvimento pessoal, como pessoa profissional e tudo mais. E aí a gente tem pessoas que passam aí a vida inteira frustradas com a própria vida, com o próprio corpo, com seu próprio jeito de ser, mas elas nunca de fato assumem a responsabilidade por fazer aquilo que elas podem. Pensa comigo aqui, você hoje, o que que você está insatisfeita na sua vida hoje e que você cai facilmente na armadilha da comparação? Pensa aí, o que que é? E aí se pergunta o seguinte: eu estou fazendo tudo o que está no meu controle para mudar essa situação na minha vida? Ou eu tô aqui só olhando pro lado e querendo o resultado que a outra pessoa tem, mas sem fazer o que ela fez para chegar lá. Isso aqui é uma coisa que acontece muito. Às vezes até as pessoas falam: ah, Elana, o que que você fez para chegar até onde você tá e tudo mais. E aí eu falo tudo que eu fiz. Eu trabalhei pra caramba esses últimos anos. Muito mais do que a maioria dos meus colegas, as pessoas que eu conheço da mesma profissão. Só que as pessoas, elas querem ter o resultado que você tem, só que elas não querem fazer o que você fez para chegar lá. Elas querem chegar até esse resultado de uma forma mais simples e não tem como. Tudo na vida a gente tem um custo. Às vezes você admira o corpo lá da fulana, né, que tá, nossa, um corpo forte, a disposição que ela tem, mas você tá disposta a fazer o que ela faz? Você tem que parar para pensar isso. Eu tô fazendo o meu melhor para eu poder mudar essa situação na minha vida, tá? Uma autoestima, gente, saudável, equilibrada, significa que você sabe que você não é perfeita, você reconhece seus defeitos e também reconhece as suas qualidades, né? E então essa tentativa de tentar atingir a perfeição, de ser boa em tudo, é a maior inimiga da nossa autoestima em todas as áreas da nossa vida, né? Então, uma mulher, um homem maduro, madura, olha para aquilo que admira nos outros e pensa o seguinte: isso é para mim? Porque tem coisa que a gente admira nos outros, sei lá, talvez você admire, a carreira de alguém, mas você fala: cara, eu acho que isso não é pra mim. Fazer o que ela faz para chegar lá não é uma coisa que para mim vale a pena. Então, se não vale a pena, eu não tenho mais que me comparar, porque eu já entendi que aquilo ali não tem a ver com os meus valores, com a vida que eu quero construir. Então você tem que pensar: isso é para mim ter esse corpo igual o da fulana, malhar o quanto ela malha, né? Ter essa restrição como ela tem em relação à alimentação, isso é para mim? É isso que eu quero para minha vida? É possível alcançar isso na minha vida, né? Ou seja, tá no meu controle, isso é uma coisa que não tem controle. Sei lá, você comparar: ah, eu queria ter a família da fulana. Não tá no teu controle, você já tem a tua família. Ah, eu queria ser a fulaninha, não queria ser eu mesma. Esses dias recebi uma pergunta no Instagram: estou cansada de ser eu mesma. Falei: não tem como você ser outra pessoa, não tem como você nascer de outra família, você já tem a sua, você já é você. Então essa meta aí já a gente risca do papel porque não tem como, né? Então você tem que se perguntar: é possível alcançar isso? E se é possível e é para mim, o que eu posso fazer para alcançar? E aí, abraçar o processo. Abraçar o processo, e você pode olhar para o lado como uma forma de inspiração, mas não de comparação para se sentir inferior, gente. Porque você, de novo, você não sabe o que que a pessoa fez para estar ali e o que que ela está passando nos bastidores da vida dela, né? Na tua vida, na minha vida, sempre vão ter pessoas que têm coisas que a gente não tem, que fazem coisas que a gente gostaria de fazer e a gente não pode, que têm acesso a lugares e pessoas que a gente não tem. A vida é assim. Muita gente fala, as redes sociais, elas, né, trouxeram muita comparação e tudo mais. Eu entendo que as redes sociais, elas ampliaram muito isso, porque lá agora todo mundo pode mostrar uma realidade invejável, né, uma vida editada. Mas a gente primeiro, como pessoas adultas, maduras, a gente tem que pensar, cara, isso aqui é uma vida editada, a pessoa mostra a parte boa da vida dela e tá tudo bem. Ninguém entra em rede social só para ficar vendo desgraça da vida dos outros, né? E outra coisa, em todo lugar, e mesmo que não existisse rede social, você vai se deparar com pessoas que têm coisas que você não tem, que são melhores que você em alguma habilidade específica, que se destacam em algo. E se a gente ficar evitando, ah, eu vou sair das redes sociais porque eu fico me comparando muito, ah, eu vou sair disso, eu vou sair daquilo, eu não frequento mais. Aí daqui a pouco você fica isolada dentro de casa, porque se você não pode ver e estar com ninguém que tem coisas que você não tem e que são melhores que você em alguma coisa, isso é um problema. Será que o caminho é se excluir de tudo que faz você se comparar ou aprender a lidar com essas situações de uma forma diferente? Eu acredito que é o segundo caminho, né? Então você precisa aprender a lidar com o seu contexto de vida, a se acostumar que na vida vão ter pessoas que estão em um relacionamento, por exemplo, enquanto você está solteira, que estão ganhando dinheiro enquanto você está no perrengue, mas também vão ter pessoas que estão no perrengue enquanto você está ganhando dinheiro, vão ter pessoas que vão estar solteiras enquanto você está namorando, e vão ter pessoas que, sei lá, não têm uma proximidade com a família enquanto você tem, pais super amorosos e próximos, enfim, gente. Essa faz parte da vida. Então, o que que tá no teu controle? O que que você tem hoje? Você precisa aprender a lidar com isso de uma forma mais racional. O nosso maior poder e a nossa melhor vantagem tá em abraçar a nossa própria jornada e aquilo que a gente tem nas nossas mãos, sabe? Todos nós temos limitações, mas eu quero te encorajar aqui a usar as tuas limitações como um aprendizado, como um trampolim mesmo para você se desenvolver, né? Nem tudo vai estar no teu controle, então vão ter coisas que você vai ter que aceitar, mas muitas coisas a gente consegue ir atrás e lutar por aquilo e usar pessoas que já chegaram onde a gente quer estar como inspiração. Começa a prestar atenção nos momentos que você se compara e questionar esses pensamentos, sabe? Quando você começar a pensar, ai, a fulaninha conseguiu tal coisa, nossa, não, nada dá certo pra mim, sempre as coisas são mais difíceis pra mim. Se pega nesse momento e fala: pera, pera, pera aí. Vamos lá, vamos recapitular aqui. Vamos reestruturar esses pensamentos e aí você lembra de tudo que eu te falei aqui nesse episódio. Tá todo mundo vivendo jornadas diferentes. Chega de comparar a sua batalha, a sua dificuldade com a vitória de outra pessoa, tá bom? Você precisa estar em paz com a tua história e com você mesmo e mesma, porque senão ninguém vai conseguir conviver com ninguém. Porque, como eu falei para vocês, isso é falta de maturidade, tá? Então, assuma a responsabilidade do que você não consegue ver, então, essas coisas que você não consegue ver porque começa a se comparar. Assume a responsabilidade, busca ver de outra forma, tá? E vai atrás de amadurecer, de construir o melhor que você puder com aquilo que você tem hoje. Quando você abraça quem você é, automaticamente você deixa de ver os outros como seu rival. Você entende que não existe rival, não existe ameaça para pessoas que são tão diferentes, tão únicas, tá? A gente não tem como competir com histórias de vidas que são completamente diferentes das nossas. Então, é nossa responsabilidade como que a gente se sente com as coisas e a partir disso a gente toma as nossas escolhas, né? Então, esse era o recado desse episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Lembrem de compartilhar no Instagram, de convidar os seus amigos para conferirem aqui o podcast. Você consegue enviar aqui embaixo mesmo, tem uma setinha para compartilhar e você consegue mandar o link até para suas amigas, nos grupos de WhatsApp que você tem e recomendar esse podcast para outras pessoas. Vou ficar muito feliz também, tá bom? Um beijo e uma ótima semana. Toda semana vai ter conteúdo inédito sobre psicologia na prática para te ajudar a viver uma vida mais leve. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, @alananijar. Até a próxima!